Antes da oração, gostaria de ler do profeta Isaías, capítulo 53, os últimos versículos, a partir do versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Até aqui, esta preciosa e santa palavra que o Espírito de Deus falou através da boca do profeta, apontando para Cristo antecipadamente. Aqui é dito que ele entregou sua vida à morte e foi contado entre os transgressores, mas carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Este é o nosso Senhor e Salvador que fez isso. E agora queremos agradecer-lhe de coração, levantando-nos e orando juntos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração pelo grande privilégio de podermos chegar ao trono da graça para te agradecer, para te oferecer adoração. Senhor, tu tomaste sobre si a nossa culpa e o nosso pecado. Nós o consideramos por aquele que foi martirizado e batido, mas tudo aconteceu para o nosso bem, para o meu bem. Receba gratidão, amado Senhor, por sermos tão preciosos aos teus olhos, por teres pago o mais alto preço, por ter vindo a nós e por ter nos redimido. Receba gratidão sincera, ó Senhor. Abençoe-nos hoje. Nós nos colocamos conscientemente sob o poder do sangue do Cordeiro e pedimos a Ti pela orientação do Teu Espírito Santo. Fales Tu conosco, ó Deus, e tenha misericórdia de nós. Abençoe a preciosa irmã que está no hospital, ó Senhor, que se entregou à intercessão. Também esses lenços que foram colocados aqui e devem ser levados aos doentes. Que tu abençoes, ó Senhor, e esteja com aqueles que os pegarão e levarão. Esteja conosco agora e fale conosco por meio de sua palavra e de seu Espírito e nos conceda a graça para que possamos entender corretamente. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Bem, vocês sabem que eu estou muito cansado, não poderei falar muito hoje, mas sou muito grato ao Senhor pela graça que Ele concedeu. De uma ponta à outra do país, até a fronteira da Caxemira, para que pudesse ver as montanhas ou cadeias de montanhas do Himalaia, cobertas de neve, e também lá, assim dizendo, no fim do mundo, vê-se debaixo de uma tenda miserável, que foi montada de uma forma muito primitiva, havia cerca de 300 pessoas sentadas, e o irmão foi para a frente e disse, irmão Frank, todos estes vieram à fé por meio do seu ministério. E eu fiquei assustado e pensei, você nunca esteve aqui, nesse lugar? O que diz esse irmão? E então ele explicou brevemente, os três livretos em inglês que nós publicamos fizeram um trabalho incrível em milhares e milhares de pessoas. Pavimentaram o caminho e a compreensão do que Deus tem feito por meio do ministério do irmão Branham em nosso tempo. Se aqui nessa tarde há alguns que ainda não estão familiarizados com o que Deus está fazendo agora, o que Ele faz e o que Ele continuará a fazer, então, certamente, em breve, vocês serão introduzidos naquilo que Deus prometeu e o que Ele cumpre. Vocês sabem, quando se está tão perto desses países, do Nepal, e quase já se pode olhar para a China, e até recebeu o convite para ir à capital do Nepal nessa viagem agora, para proclamar lá a palavra de Deus, e as portas se abrem, então eu sei uma coisa, que a palavra de Deus, como foi revelada, tem que ser proclamada como um testemunho a todos os povos. E se alguns já pensam que isso e aquilo deve acontecer, eu pergunto a vocês, pode Deus dar a conclusão da noiva? Pode Ele fazer as coisas finais e definitivas antes de que a noiva tenha sido chamada de todos os povos, línguas e nações? Eu digo, primeiro, a noiva tem que ser chamada para fora, antes que Deus possa finalmente se revelar de forma sobrenatural no seu meio. Portanto, é necessário ir a todo mundo e proclamar a preciosa palavra de Deus. Podemos deixar o resto com Deus. Vocês sabem, o nosso Senhor encarregou os apóstolos e seus servos de pregar sua palavra, o Evangelho. Mas Ele nunca disse a Paulo ou a Pedro, construam vocês a minha congregação. Ele mesmo diz em Mateus 16, versículo 18, eu edificarei a minha congregação. Nós proclamamos a sua palavra, nós pregamos o Evangelho e Ele mesmo constrói sua congregação. Ele chama para fora, Ele salva, Ele perdoa, Ele cura, Ele abençoa. Tudo vem do Senhor e por isso somos tão gratos. Nesse contexto, tive que pensar nas palavras de Atos dos Apóstolos 22, quando Paulo descreveu a vivência que ele teve e que lhe foi dada dado poder para sair e fazer o ministério de Deus. Está aqui em Atos Apóstolos 22. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: O que devo fazer, Senhor? Não é esta uma expressão maravilhosa? O que devo fazer, Senhor? Eu creio que essa é a atitude de um servo de Deus que lhe é passado na hora do seu chamado divino. O que tu queres que eu faça, Senhor? Um verdadeiro servo de Deus não faz um programa, mas pergunta ao seu Senhor, que o chama, que o comissiona: O que devo fazer, Senhor? E quando leio isso, então tenho que dizer a mesma atitude, a mesma frase poderia brotar de meu coração e de minha boca. O que tu queres que eu faça? Não o que as pessoas querem ou o que eu quero, mas o que tu queres, Senhor, que eu faça? O que está no teu plano de salvação? O que tu queres fazer através de mim, Senhor? A resposta é: Então o Senhor me respondeu. Aleluia! Então o Senhor me respondeu: Levante-se e vá para Damasco. Lá você receberá informações sobre tudo o que lhe foi ordenado fazer. Lá você receberá informações sobre tudo o que você deve fazer. Isto é um chamado divino. Esse é um envio divino. Isso é um mandato divino. Lá você será informado de tudo o que deve fazer. Ó, eu desejo de Deus a mim uma visão geral completa e uma percepção do agir divino nesse tempo. O que tu queres que eu faça? Vai, e tudo o que te for mandado fazer te será dito. Graças seja ao Senhor. Saulo, ele, à hora do meio-dia, ele foi atingido pela luz brilhante. Para nós, que ouvimos a mensagem do tempo do fim e cremos nela de todo o coração, vale a palavra que o irmão Branham citou tantas vezes do profeta Zacarias: ao anoitecer haverá luz. E nós vivemos no anoitecer do dia da salvação. Esse dia teve um começo e esse dia terá um fim. ao anoitecer, se tornou luz por meio da revelação de Jesus Cristo e da revelação da palavra profética que nós recebemos. Nós podemos crer nisso de coração e agradecer a Deus por isso. Agora está aqui, adiante. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi, e ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Um chamado divino para fazer uma tarefa no reino de Deus. Não apenas um sentimento no coração ou um desejo que pode-se ter, mas um direto chamado do Senhor para uma tarefa no reino de nosso Deus. E eu creio que nós chegamos ao tempo em que temos que compreender que Deus enviou seus servos cedo e tarde para reconhecer sua vontade, para revelar e proclamar essa vontade divina. Paulo pôde posteriormente escrever as cartas e dizer que todas essas coisas lhe foram reveladas. Aqui nos é dito: o Deus de nossos pais o designou para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir o clamor de sua boca. Não foi um chamado da congregação ou de uma organização, mas um chamado divino para uma tarefa divina no reino de Deus, no início da congregação do Novo Testamento. Nós cremos que nosso amado irmão Branham ouviu tal chamado divino da boca do Senhor e que Deus o designou para reconhecer a sua vontade e cumprir a comissão para esse tempo. A nossa tarefa é crer a Deus e aceitar a palavra que nos foi pregada para que as últimas promessas possam se cumprir. E nós sabemos que com tal chamado divino vem uma grande responsabilidade. Está em seguida: porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Porque darás testemunho dele, não de si mesmo, mas para o Senhor que o chamou e o colocou ao seu serviço. Ele deveria dar testemunho diante de todos os homens das coisas que tens visto e das coisas que tens ouvido. Essas palavras nos fazem lembrar em Apocalipse capítulos 2 e 3, e também já no capítulo 1, escreva o que viste e o que ouviste. E então, aquilo que João viu e ouviu foi escrito e enviado às congregações. A Paulo foi dito mesmo que ele desse testemunho diante de todos os homens do que tinha visto e ouvido. As verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo não falam por ouvir dizer, mas têm que ter elas mesmas ouvido e visto. Então, podem falar sob missão de Deus. Não podem dizer, sim, o irmão fulano de tal me disse isso e aquilo. Não. Um mandato divino consiste em dar testemunho daquilo que Deus falou, daquilo que Deus mostrou e revelou. E nós cremos de todo o coração que estamos vivendo no fim do tempo da graça e que Deus enviou seu servo e profeta para lhe mostrar, para revelar o que ele tem que testemunhar. Jesus, nosso Senhor, disse a seus discípulos: vós sois minhas testemunhas. Uma testemunha tem que ter estado presente quando algo aconteceu. Tem que ter visto, tem que ter ouvido. Caso contrário, não poderá ser uma testemunha certa. E João escreve: o que nós vimos e o que nós ouvimos e o que nossas mãos tocaram da palavra da vida, isso vos anunciamos. Visto, ouvido e até mesmo segurado em mãos. Que coisa maravilhosa! Não apenas observadores, mas participantes do que Deus nos concedeu pela graça. Irmãos e irmãs, preciosos amigos, nem todos nós podemos pregar a salvação e ficar na frente, mas todos nós podemos vivenciar a salvação e receber o perdão de nossos pecados. Nós sabemos que no Pentecostes, Pedro pregou e foram, creio, 3.000 almas que foram acrescentadas. O maior na proclamação é quando podemos ver que pessoas chegaram a Jesus Cristo. E vocês sabem, quando eu vou a todos esses países e eu chego em uma igreja e vejo que lá pessoas incrédulas estão sentadas, a essas pessoas eu não posso apresentar os mistérios profundos da palavra de Deus. Primeiro, é preciso ser mostrado a elas o caminho a Cristo até a cruz. E em seguida, finalmente, aquilo o que Deus fez nesse tempo também é acrescentado. Havia cerca de 3.000 pessoas. Eu mencionei o número de Pedro que nas últimas semanas ouviram a palavra do Senhor. E numa manhã de domingo aconteceu comigo algo que só Deus pode julgar. Novamente, o culto a Deus foi agendado em uma igreja metodista. E assim, nesses países, que quando alguém chega, todos são convocados e então é decidido onde a palestra ou o culto deve ser realizado. E eu fui, nesse domingo de manhã, ao culto sem ter uma palavra. E eu disse: Senhor, o que eu devo trazer a eles? E eu abri a Bíblia aqui e ali, e nada me pareceu chegar ao meu coração de alguma forma ou ser revelado pelo Espírito. E vocês sabem o que aconteceu lá? Imediatamente após cantarem a música, essas pessoas recitaram a confissão de fé juntas. E eu não recito já há muitos anos, mas na minha época, mesmo até na igreja protestante, eles tinham essa formulação: eu creio em uma igreja santa, universal e apostólica. E aqui eles oraram: eu creio em uma igreja santa, apostólica e católica. E quando essa oração estava acontecendo, então vocês podem imaginar que eu não precisei procurar nenhum texto mais. Imediatamente após essa confissão de fé, eu fui chamado para trazer a palavra. E eu vou dizer qual foi a primeira passagem da Bíblia que eu li, do profeta Jeremias, capítulo 51, versículo 7. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso, as nações enlouqueceram. Esse foi o primeiro texto bíblico que eu li lá. E eu não me importava se esse homem, de repente, me tocasse no ombro por um momento ou não. Tudo isso realmente não importava para mim naquele momento. E eu sabia que não era da minha conta, mas da conta de Deus. E eu não podia deixar de proclamar a pura verdade. E eu disse às pessoas: o caminho de volta não é para Roma, mas para Jerusalém. Lá onde foi o início. Eu não posso repetir tudo hoje aqui, mas vocês provavelmente nunca viram as pessoas saírem de uma igreja tão rapidamente após o amém, como lá. Todas as outras vezes me pediram para ir até a saída para apertar as mãos de todos. Aqui eu não precisava apertar a mão de ninguém mais. Todos já haviam saído antes de eu chegar à saída. Mas eles levaram a palavra de Deus com eles de uma vez por todas. Eu estou convicto disso. E eu também estou convicto que havia pessoas sentadas entre esse grande número que ouviram e que chegaram ou chegarão à fé. Como essas pessoas podem saber a verdade se ela nunca foi pregada a elas? Vocês podem entender bem quando digo que devemos ser gratos por Deus ter aberto nossos olhos e nos ungido para enxergar através do engano religioso nessa época. E a Babilônia que eles querem curar, vocês sabem, essa passagem bíblica diz, está aqui adiante: num momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para sua dor, porventura sarará. E agora vem o versículo: queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Não é possível que sare. Se houvesse uma cura para Babilônia, então gostaríamos de anunciá-la e crer. Mas não há cura possível para Babilônia. Mas todos os que saírem da Babilônia serão curados pelo poder de nosso Deus e libertos do erro em que estão presos e acorrentados. Nosso Deus é um maravilhoso Deus. Sim, nós queríamos curar Babilônia. Eles estão lá e querem levar a salvação para a Babilônia. Eu mesmo não conversei com um homem em Roma, anos atrás, que estava lá, quando estava pregando na congregação do irmão McTurney, e o que foi? Também lá deveria cair o Espírito Santo, ou seja, no Vaticano. Amigos, nós queríamos curar a Babilônia, mas não foi possível. A Babilônia é incurável e irremediável. Nós temos a tarefa de fazer o chamado. Vós, meu povo, saiam, separai-vos, não toqueis nada impuro, para que não sejais afetados pelas suas pragas. Aqui, queríamos curar a Babilônia, mas ela não podia ser curada. Deixem-na entregue a si mesma. Vamos embora, cada um para a sua terra, pois até os céus chega o julgamento da cidade e chega até as nuvens. E então, o versículo 10, o Senhor trouxe à luz a justiça da nossa cura. Vinde, anunciemos em Sião as obras de Deus nosso Senhor. Não na Babilônia, mas em Sião, na cidade do Deus vivo. Lá onde o povo de Deus está reunido, chamado para fora da Babilônia. Lá a luz, salvação, graça e salvação foram dadas a nós. E aqui queremos oferecer ao nosso Deus a gratidão devida. O Senhor estabeleceu a justiça da nossa causa. Nossa causa é a causa dele. Nós nos tornamos parte da sua obra. O Senhor trouxe à luz a justiça da nossa causa. Vinde, anunciemos em Sião as obras de Deus nosso Senhor. Mesmo que quiséssemos proclamá-lo na Babilônia, eles não poderiam ouvir. Somente aqueles que ouviram o chamado de Deus, como Saulo o ouviu, estes podem ouvir. E ele disse, Senhor, o que tu queres que eu faça? Portanto, todo filho de Deus que ouviu o chamado divino tem que vir a ele e dizer, Senhor, o que tu queres que eu faça? E com esse momento, nossa vontade é colocada na vontade de Deus. E então, podemos proclamar em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Amados, Deus é um Deus fiel, um verdadeiro e gracioso Deus. E Ele deixa o último chamado sair, isso em todas as terras, para chamar para fora. Somente quando o chamado para fora for realizado, as coisas finais acontecerão entre os chamados para fora. Tudo mais não passa de conversa fiada e as coisas são tiradas do contexto. Proclamemos o agir do nosso Deus em Sião, pois Ele nos concedeu luz. Não porque fôssemos melhores do que os outros, mas porque Ele nos destinou, antes da fundação do mundo, a contemplar a sua glória. É por isso que Ele falou conosco. Portanto, ouvimos o seu chamado, aceitamos a sua mensagem e saímos para levar o opróbrio do Senhor diante do acampamento. Que Deus nos abençoe juntos, nos ajude e coloque sua causa ainda mais em nossos corações, para que em breve possamos chegar até os confins da terra com essa gloriosa mensagem que está se tornando cada vez mais preciosa para mim. Ó, o que Deus tem feito nesse tempo para nos ajudar e nos mostrar o caminho certo? Não queremos apenas agradecer-lhe, mas fazer tudo o que pudermos para chamar outras pessoas e contar-lhes o que o Senhor fez. Paulo foi enviado aos gentios. Eu não tenho tempo ainda para continuar lendo esse texto, mas o versículo 21 diz: ele me respondeu, apressa-te, pois eu o enviarei para longe aos gentios. Esse foi o plano de Deus no início. Este é o plano de Deus no final. Os países mais distantes, todas as nações, devem ouvir o que Deus tem feito nesse tempo. Que o Senhor vos abençoe abundantemente e que Ele salve quem ainda não está salvo, que Ele cure quem precisa de cura e abençoe quem pede bênçãos a Ele. Ele está presente para fazer isto pela graça, porque darás testemunho dEle diante de todos os homens do que tendes visto e ouvido. Pela graça de nosso Deus, podemos ter uma pequena parte naquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E somos gratos a Ele por isso. Ele vos abençoe a todos pela graça. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, juntos chegamos ao trono da graça e te agradecemos a Ti do fundo do coração que a cortina foi rasgada. Ó fiel Senhor, nosso Salvador, quando Tu morrestes no Gólgota e exclamaste, está consumado, a cortina do templo se rasgou de cima a baixo. O caminho estava livre. Todos podiam compreender que Tu estava no Santíssimo lugar e agora a entrada estava livre. Ó Deus, Tu conheces os corações daqueles que levantaram suas mãos. Salvador, nós desejamos conversões bíblicas. Ó Deus, crer como no princípio que o Teu Evangelho se torne um poder de Deus na vida e no coração de todos aqueles que creem em Ti. Amado Senhor, transforme-nos. Faça tudo novo. Perdoe, ó Deus. Não nos deixe continuar assim como temos feito até agora. Que a Tua graça seja poderosa sobre nós e em nós. E que o Teu Espírito Santo e o Teu precioso sangue realizem uma profunda obra da graça em todos nós. Porque queremos ser aprovados por Ti quando Tu voltares. Queremos estar preparados quando tu chamares os teus para subirem para a tua glória. Amado Senhor, conceda-nos graça, conceda a mim, a todos os que levantaram sua mão e a todos nós, Senhor, nós nos entregamos a Ti, aceita-nos como somos e abençoa-nos. Eu Te agradeço, ó Deus, nesse lugar, pelas últimas 3 semanas, por todas as reuniões, por cada alma que foi salva, por todas as pessoas que foram alcançadas, ó Deus, que ouviram Tua palavra, a mensagem para esse tempo. Abençoe a todos, que a Tua palavra não volte vazia e nos abençoe nesse lugar. Ó, reparai tudo, ó Deus, unindo-nos em espírito e em oração, no primeiro amor divino, contigo e uns com os outros, Senhor, para que Tu possas Te revelar e que possas Te sentir à vontade em nosso meio. Ó Senhor, olhe para nós com misericórdia e nos abençoe da riqueza de Tua graça. No nome de Jesus. Amém.